inovação na política, a sociedade está preparada?
Mandatos coletivos e compartilhados. Coprodução na política?
Olá, ouvintes! Estamos iniciando nosso programa Nas Entrelinhas, uma iniciativa do Departamento de Administração Pública da ISAG UDESC, coordenada pelo professor Enio Spaniel com o nosso estudante Alencar Lunardello. Eu sou a professora Paula Schomer, ministro da disciplina Sistemas de Accountability, e hoje nós vamos receber nossas alunas de Administração Pública, Flávia Kfouri, Franciele Rocha e Ana Vitória Nunes, que vão abordar o tema Inovação na Política. A sociedade está preparada, um enfoque nos mandatos coletivos e compartilhados. Bem-vindas, colegas, o microfone está com vocês.
O mandato compartilhado é uma forma de exercício de cargo eletivo legislativo, em que o representante eleito se compromete a dividir o poder de decisão com os membros que integram o mandato.
A primeira experiência de mandato compartilhado ocorreu em 2002 na Suécia e está presente em países como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Argentina e também presente no Brasil. Nas três últimas eleições, houve 67 candidaturas que representam uma forma de inovação e renovação na política, importante para a administração pública e uma ferramenta de incentivo à participação cidadã na política.
Atualmente, a experiência ainda não é regulamentada. Os critérios de como deve funcionar o mandato coletivo devem ser negociados previamente entre os membros, buscando evitar desavenças durante sua execução. O Tribunal Superior Eleitoral autoriza a candidatura de grupos, porém reconhece apenas um candidato como oficial.
A maior incógnita é o espaço que o modelo ocupa e pode vir a ocupar no cenário político. Será que os mandatos compartilhados atendem tanto às expectativas dos cidadãos que querem se envolver diretamente no exercício do poder político, quanto às dos que talvez prefiram optar por delegar o poder para os seus representantes?
Para desenvolver um pouco mais o tema, estamos aqui com Leonardo Sec, professor de Administração Pública da ISAG UDESC, graduado e mestre em Administração pela UFSC, doutor em Ciência Política pela Universidade de Milão e pós-doutor em Políticas Públicas na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Em 2014, candidatou-se a deputado estadual com a proposta inovadora de mandato compartilhado, reunindo 500 co-deputados. E em 2018, voltou com a mesma proposta, dessa vez com 1.240 co-deputados. Olá, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. E sobre o tema, gostaríamos de saber qual motivação pessoal o levou a aderir ao mandato compartilhado.
Oi, Fran. Oi, meninas. Professora Paula, muito obrigado pelo convite. Com certeza, esse tema de mandato compartilhado é um tema que está muito, vamos dizer assim, na crista da onda, no sentido de inovação política. E a minha motivação pessoal com relação a isso, acho que tem muito a ver com esse próprio curso de administração pública que vocês fazem, né? O sentido que tem o mandato compartilhado é o sentido da coprodução do bem público, né? Então, a coprodução é o quê? É não fazer o Estado sozinho, ou o deputado sozinho, ou o judiciário sozinho, mas envolver a sociedade para fazer. E essa ideologia, que ela pode ser transmitida para qualquer esfera, né, governamental, esfera privada ou esfera pública, ela pode ser também utilizada no exercício de mandato parlamentar. Em vez de uma pessoa exercer sozinha o mandato, porque essa pessoa não compartilha esse mandato com um conjunto de pessoas, né? Então, acho que tem muita influência os nossos próprios textos, né, professora Paula, que a gente estuda tanto, que a gente ensina os alunos, colocar isso na prática do ponto de vista legislativo. Mas também acho que tem do ponto de vista pessoal mesmo, eu sempre tive uma dificuldade em aceitar o personalismo na política, né? Assim, aquele cara lá é o que vai resolver tudo, aquele é o super-homem, aquela super-mulher e assim por diante. Eu acredito que a inteligência, a capacidade de fazer, não está na mão de uma ou duas pessoas, mas num conjunto de pessoas, né? E eu acho que a crise de representatividade que o Brasil vem passando nos últimos anos, ela demandava isso, né? Demandava que os mandatos não ficassem na mão de pessoas que depois iriam trair, muitas vezes trair a vontade da população, mas sim no conjunto de mãos de todas as pessoas que ajudam a construir o mandato. E essa inteligência coletiva, sim, ela faz com que as propostas de lei sejam muito mais significativas e que também o momento da tomada de decisão, a tomada de decisão, ela não seja só o deputado tomando decisão ou aquela influência do partido ou do financiador, mas sim o conjunto das pessoas que ajudam a fazer esse mandato, faz com que tenha muito sentido fazer mandatos compartilhados hoje em dia.
Nesse contexto, professor, como você vê que essa responsabilização dos atores políticos se envolve com relação da participação do cidadão e a democracia nesse cenário atual?
Ah, então eu acho que a cidadania, ela está cada vez mais inteligente, eu acho assim, né? Se a gente for comparar com 200 anos atrás, eu acho que hoje as pessoas são mais formadas, o analfabetismo é menor, a quantidade de informações que existe é muito grande. E as pessoas hoje, não é só uma elite pensante, uma aristocracia que tem condições de fazer parte da participação política, né? Cada vez mais o cidadão, né? Qualquer cidadão, desde o taxista, o pedreiro, o professor, o enfermeiro, todas as pessoas, elas podem participar da política porque elas já têm um pouco mais de condição de avaliação de 200 anos atrás. Então, aliado isso à tecnologia, que é você ter a capacidade de fazer grupos em aplicativos de celular, você fazer sites com participação, debates, enquetes de forma mais instantânea, faz com que esses dois elementos propiciem a possibilidade de fazer esse tipo de cidadania participativa.
Léo, eu concordo contigo, também vejo isso, mas nessa última eleição de 2018, a gente também viu o uso da tecnologia e dessa possibilidade de compartilhar informações para fazer isso de um modo um pouco superficial, digamos assim, sem se aprofundar, muitas vezes até espalhando notícias que não são verdadeiras. Isso seria um indicativo também de que as pessoas, enfim, nem sempre vão a fundo nessa informação, nem sempre vão usar o seu conhecimento e a sua possibilidade de ir além e vão talvez se contentar com um tipo de participação mais superficial?
Eu acho que a democracia ela vai amadurecendo e a gente está ainda muito na infância dessa democracia e as pessoas ainda têm muito o que aprender, né? Eu acho que essa eleição de 2018 foi um grande ensinamento para todos nós, né? E eu acredito que a partir do momento que as pessoas vão fazer participação da política, elas têm que cada vez mais entender o senso de responsabilidade também, né? Ou seja, as pessoas são empoderadas, mas ao mesmo tempo elas têm que ter responsabilidade em fazer parte da política. E se é feito sem responsabilidade, as consequências estão ali na frente. A gente logo vê, né, a administração pública mal feita, o legislativo mal feito, assim por diante. Então, acho que faz parte de esse ciclo, faz parte de um ciclo de amadurecimento da democracia, que talvez daqui a 50 anos a gente não consiga mais falar da democracia sem participação da internet, sem participação dos aplicativos, ou talvez que outro tipo de inovação vai ter daqui para frente, né? Então, a gente realmente tem muitas condições de fazer vislumbrar um futuro que pode ser melhor do que um passado de ignorância, um passado de trevas, um passado de aristocracia, e eu acho que está acontecendo um aprofundamento da democracia numa grande tendência, apesar dos solavancos que a cada 4 anos, 8 anos a gente passa.
E a gente poderia imaginar também, Léo, que nesse processo de amadurecimento vai ter aquele eleitor, enfim, cidadão que se engaja mais, que se envolve e assume essa responsabilidade, mas também há espaço na democracia para aquele que quer se envolver menos e que quer mesmo delegar para que o seu representante tome as decisões por ele. Pode ter os dois perfis?
Com certeza, e por isso que os mandatos compartilhados eles não são democracia plebiscitária, não é para todo mundo, né? O mandato compartilhado é para quem quer participar, as pessoas que querem ajudar, que querem colocar sua inteligência a favor da cidadania, né? Tem tantas pessoas que participam de conselhos municipais, debates de plano diretor e assim por diante, está cheio de cidadão que gosta de participar de debates legislativos também. Então, o mandato compartilhado é para grupos de pessoas que têm vontade de participar. Aqueles outros que não têm vontade de participar e não querem, daí realmente vota numa candidatura que é mais personalista, às vezes que identifica através da pessoa, por uma proximidade ou pelos valores, um candidato ou um deputado que tem mais afinidade com aquilo que acredita.
Professor, como a gente está conversando, o tema é novo, está tendo um amadurecimento do ciclo, então novas coisas vão surgir, mas como fica a regulamentação diante desse assunto? O que a gente pode esperar em relação à regulamentação de mandatos compartilhados e coletivos?
Então, até para o ouvinte entender, né, o mandato compartilhado hoje é uma iniciativa totalmente informal da política, né? Que é? É o deputado falar o seguinte: olha, em vez de eu tomar a decisão sozinho na hora de votar, eu vou consultar as pessoas que me ajudaram a eleger. E fazer isso com um vínculo de confiança política com as pessoas que fazem parte daquele mandato. Esse é o pressuposto mínimo de um mandato compartilhado. Além disso, tem a construção de projetos de lei conjuntos, a fiscalização do executivo conjunto e assim por diante. Então, do ponto de vista formal, o que tem? É realmente um representante representante, e esse representante, ele tem uma relação política com as pessoas, como qualquer outro deputado poderia falar, ah, eu vou começar a consultar minhas bases, né? E muitas vezes o deputado faz isso, eu vou consultar minhas bases, eles falam, né? E levar a pergunta para um, dois, três dirigentes partidários e toma a sua posição. Geralmente se faz isso. O mandato compartilhado radicaliza isso. Fala o seguinte, olha, eu vou fazer isso de uma forma constante, sempre consultando e sendo obediente às bases. Com relação à regulamentação, acho que nós estamos muito longe disso, assim, porque não existem tantos casos ainda, e os casos que existem é realmente numa situação de confiança. Você vê com o exemplo da bancada ativista lá em São Paulo, né? São pessoas que são eleitas, indivíduos são eleitos, e claro, por trás tem um grupo de pessoas. Mas quem vai receber o salário, quem vai estar, vamos dizer assim, contratado no legislativo, vai ser um dos membros daquela bancada ativista. Aquelas cinco mulheres que se elegeram lá em Pernambuco, é a mesma coisa. É uma delas que é realmente a pessoa que foi eleita para o parlamento. As outras estão ali no ponto de vista, vamos dizer assim, de suporte, né? Se depois, entre elas vão combinar que vão dividir o salário, se não vão dividir o salário, isso aí se faz com outra esfera de confiança, mas fora da relação ali do parlamento. O parlamento tem uma cadeira, essa cadeira é de um deputado, e esse deputado pertence a um partido político.
A gente está falando aqui bastante de inovação, de perspectiva futura, de mandato compartilhado, relação de confiança. Como é que o professor vê a questão do voto de protesto, que vai um pouco contra tudo isso, e a gente viu bastante nessa última eleição?
É, o voto de protesto, às vezes, é aquele voto de fígado, vamos dizer assim, né? Um voto instintivo, meio que animal, assim, né? E eu acho que o voto de um mandato compartilhado é um voto mais com a cabeça, né? Então, às vezes, o eleitor vota com a cabeça, né? Fazendo algum tipo de raciocínio. Às vezes, ele vota com raiva, que muita gente votou. E às vezes, vota, sei lá, no Tiririca, por exemplo, lá em São Paulo. Vota, às vezes, por raiva, às vezes, por piada, né? E, às vezes, ele vota com o coração, que é, às vezes, a relação afetiva que tem a um partido, relação afetiva que tem a uma pessoa, um parente que é candidato e assim por diante, né? Então, claro, todas essas formas de voto são legítimas. Não dá para dizer que o melhor é o voto só com a cabeça, porque realmente se a população está com raiva, enojada como ela estava da classe política, é legítimo que ela expresse isso nas urnas, e é nosso papel também, vamos dizer assim, respeitar isso. Naturalmente, mandatos compartilhados, como exigem um nível, vamos dizer assim, um pouco mais de ponderação e um pouco mais de consciência, momentos mais propícios para surgimento e expansão de mandatos compartilhados são momentos em que a sociedade está, vamos dizer assim, razoavelmente bem encaminhada com as suas raivas e com as suas frustrações.
É bacana, acho que por isso que a política é tão fascinante, né? Porque envolve todas as nossas emoções, mas também a nossa razão e a nossa necessidade de negociar e encontrar soluções, né? Muito interessante a política mesmo. Então a gente vê, pelo que tu falaste também, que a gente está numa fase até de experimentação, né? Dessas várias possibilidades de mandatos compartilhados e formas de exercício de poder. Temos muito a aprender ainda aí nos próximos anos.
Com certeza. Não, tem muitos experimentos em andamento, né? Acho que no ano passado fizemos algumas pesquisas aqui no grupo de pesquisa Calípolis, da UDESC, da ESAG, sobre experiência em mandato compartilhado. Temos um doutorando, o Ricardo Cavalheiro está fazendo a tese de doutorado nessa área, o mestrando William Quadros, o Saulo Paganella também fez um estudo. Fizemos um estudo também para o Instituto Arapiaú de São Paulo, fazendo a pesquisa sobre experiências de mandato compartilhado que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? E o que está acontecendo realmente é uma diversidade muito grande. Eu fico pensando assim, mais ou menos como o Uber, que quando o Uber chegou foi um susto, né? E as pessoas, né? As cidades não sabiam como regulamentar, até hoje está tendo muita situação assim, né? Os mandatos compartilhados ainda não chegou num nível Uber, vamos dizer assim, né? Ainda não virou o Uber da política. Mas a partir do momento em que as pessoas começaram a ver que um mandato ele tem a certeza de obedecer à vontade das pessoas, que não é só uma pessoa eleita, mas um conjunto de pessoas, e essas pessoas ela tem muito mais capacidade de fiscalização de legislação, me parece que é muito, vamos dizer assim, superior do ponto de vista de ethos público a eleição de mandato compartilhado. Da mesma forma que o Airbnb e o Uber também estão fazendo um estrago, vamos dizer assim, nas concessões de táxi, nas concessões também os hotéis e assim por diante, esse bicho estranho, mandato compartilhado, acredito que nos próximos 20 anos vai ter o seu espaço também.
Bom, sobre o tema, podemos concluir que sempre haverá inovação na forma de fazer democracia e os mandatos compartilhados e coletivos dependem de relações de confiança e de uma democracia amadurecida. Agradecemos muitíssimo a presença de todos, dos nossos professores Paula e Leonardo, Leonardo e por todos que se interessaram em saber um pouco mais sobre o tema.
Encerramos aqui mais um programa nas Entrelinhas. Queremos agradecer a participação das acadêmicas Flávia Kifuri, Franciele Rocha e Ana Vitória. E também ao entrevistado Leonardo Sec. Muito obrigado e até o próximo programa.